Salve, salve, jovens! Está começando mais um episódio do The Briefcast e eu, Stephanie Kohn, editora do The Brief, meu parça Marcelo Gripa, estamos de volta para contar, comentar, questionar e também, né, por que não, polemizar algumas das principais histórias do mundo tech business dos últimos dias. Tá preparado, Marcelo?
Sim, preparado e com muito frio, com essa onda de frio que está batendo aqui nessa semana em São Paulo, mas firme, forte e bem informado para a gente falar do mundo da tecnologia.
Isso aí, muito bem. Então vamos embora para a escalada. Resultados do segundo tri. Nada novo nos lucros das Big Techs.
As tendências no mundo das compras.
E rapidinhas, Toyota contra elétricos e Nubankers com mais crédito. Bom, vamos começar aí com essa primeira notícia, que é um apanhadão, na verdade, de todos os resultados financeiros que saíram essa semana, né, referente ao segundo trimestre do ano. Bom, e a gente fez um apanhadão aqui dos principais resultados, e a gente vai começar falando sobre o Facebook, que ele registrou um lucro aí bizarro de mais de 10 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2021, e isso significa o quê? Significa que ele duplicou o resultado em relação ao mesmo período do ano passado. Duplicou. Os usuários ativos mensais, considerando Instagram e WhatsApp, contabilizaram nada menos do que 3,51 bilhões de pessoas em 30 de junho de 2021. Gente, esse número é quase metade da população mundial. E esse número foi contabilizado há um mês atrás. Então, em um mês pode ter mudado. A receita ficou em 29 bilhões de dólares de abril a junho, um aumento de 56% comparado aos mesmos três meses do ano passado, e superou as expectativas médias dos analistas, que eles acreditavam que ia chegar só a 27, quase 28 bilhões de dólares.
É, mas nem tudo é festa não, viu, Esther? Porque as ações da Big Tech caíram na Bolsa de Valores de Nova York. Isso porque o Facebook disse que o ritmo de crescimento da empresa deve cair até o final do ano, especialmente por causa da redução nas vendas de anúncios digitais que estão relacionados à retomada econômica após a crise causada pela Covid-19. É o que faz sentido, né? Todo mundo teve que ir para a internet às pressas e agora as coisas vão se ajeitando de novo. E aí tem ainda um outro lance, que é a recente atualização da Apple no iOS, o sistema operacional do iPhone, que pode também impactar a capacidade de segmentação dos anúncios. Portanto, a expectativa do Facebook é que a receita com a publicidade no terceiro trimestre possa cair em função disso. As mudanças de privacidade da Apple tornam mais difícil para os aplicativos rastrearem os usuários e, consequentemente, restringem o acesso dos anunciantes a dados que são super valiosos para os anúncios direcionados.
Sim, essa parte aí é complicada, eles vão ter que se virar nos 30. Mas aí, o que, que acontece? O Zuckerberg já está mirando aí um outro mercado, né? O Facebook, recentemente, ele renovou um compromisso com um projeto de metaverso. O que, que é o metaverso, né? É o uso de realidade artificial e realidade virtual para permitir que os usuários habitem mundos digitais juntos. Então, é realmente um mundo paralelo aí, né? Esse papo de metaverso está tão em alta que várias pessoas estão falando, inclusive o ensaísta e capitalista de risco Matthew Ball, por exemplo, ele falou que o metaverso pode ser o sucessor da internet móvel. E o Jensen Huang, que é o CEO da Nvidia, também falou que espera que essas experiências de metaverso sejam cada vez mais sensoriais. O lance é que no metaverso a gente não precisa necessariamente se conectar à internet, porque na verdade o que rolaria? A gente já estaria dentro dela e poderia experimentá-la assim de diversas maneiras diferentes, sempre compartilhando experiências, né? Bem no lance Black Mirror da vida. E a pandemia, é claro, acelerou todo esse lance de metaverso, né? Seja através das reuniões virtuais, o aumento de consumo online. A nossa vida nunca foi tão digital e a gente ficou, todo mundo, mesmo quem não era muito familiarizado com o mundo digital, teve que se familiarizar. E é claro, as marcas já estão tentando tirar proveito disso. O Face, né, voltando a falar dele, a empresa está investindo na sua divisão do óculos para construir esse hardware necessário para esse mundo de metaverso. E o Zuckerberg acredita que o Facebook também vai ser capaz de ganhar dinheiro com o metaverso por meio de vendas de bens e experiências digitais. Ele disse o seguinte, ó, vou abrir aspas. Nos próximos anos, espero que as pessoas façam a transição de nos ver principalmente como uma empresa de mídia social para nos ver como uma empresa de metaverso. Ele realmente quer virar a chavinha no negócio dele.
É, eu acho incrível sempre quando eu ouço essas empresas que já são gigantes, já tem o tamanho de países, né? Como elas conseguem se reinventar. Você vê, outro dia mesmo, o Tim Cook deu uma declaração dizendo que no futuro a expectativa dele é que a Apple seja lembrada como uma empresa de healthcare, ou seja, de saúde, bem-estar, e não tanto pelo iPhone, que é o principal mercado dela hoje, né? E se você olhar outras grandes empresas de tecnologia também vão criando outros negócios, né? A Amazon, que começa com e-commerce, depois lança um AWS da vida, o sistema de nuvem da empresa, que é super rentável hoje. A Microsoft também abordando outros caminhos. E agora o Facebook com essa ideia do metaverso.
Ah, uma outra, só fazendo um adendo aqui, que a gente viu agorinha, né? Saiu, tá quentinha essa notícia de que o Mark Zuckerberg confirmou na conferência de acionistas da empresa que ele também vai lançar um óculos inteligente. Ainda não tem, assim, muitos detalhes, mas parece que vai ter parceria com a Ray-Ban, se eu não me engano. É isso mesmo. Enfim, isso daí não é o óculos que é o nome, né, do hardware que ele vai usar para VR, mas é um outro óculos inteligente mesmo, para navegação, videoconferência e tal.
Bacana, vamos ver no que é que vai dar, né? Porque o Google já entrou nesse mercado e o resultado não foi muito bom.
Pois é, eu lembro logo quando a gente começou, eu acho, você também provavelmente... Não...
Eu cheguei a experimentar o Google Glass, lembra?
Pois é, então, eu lembro que era tipo uma mega aposta, né, do Google. Tinha um monte de gente, inclusive desenvolvedores, né, criando um monte de coisas e nunca foi pra frente. Mas vamos ver.
Pois é. Voltando para o agora, então, o forte desempenho do Facebook segue os relatórios financeiros recordes também de outras big techs nos últimos dias, né? Como a Apple, a Microsoft e a Alphabet, dona do Google. A Apple anunciou os resultados financeiros do terceiro trimestre fiscal de 2021, que inclui os meses de abril, maio e junho. E aí vale lembrar que a maçã adota um ano fiscal diferente, então por isso o resultado publicado agora trata-se do primeiro trimestre do ano fiscal de 2021. De acordo com a Apple, a receita registrada nesse período foi, olha só, a bagatela de 81,4 bilhões de dólares. Isso mesmo, equivalente a mais de 420 bilhões de reais pela cotação do dia. Enquanto o lucro líquido da empresa chegou a 21,7 bilhões de dólares, que são mais de 112 bilhões de reais. Para a felicidade dos acionistas, que devem estar mais do que satisfeitos. Os números da receita da empresa representam um recorde, com aumento de 36% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a cifra atingiu 59,7 bilhões de dólares. O iPhone, de novo ele, foi o principal responsável por impulsionar as receitas da empresa, com destaque para o mercado chinês, onde teve uma alta de 58% no comparativo anual. Justamente o mercado chinês, que tem tantas fabricantes boas e baratas de celulares por lá. Então a Apple somou aí nada menos do que 39 bilhões de dólares somente com as unidades comercializadas do celular, do iPhone, em todo o mundo, o que foi um avanço de quase 50%. Então em segundo lugar no ranking das receitas da Apple aí aparecem os serviços, que geraram 17,4 bilhões de dólares, seguida pela comercialização de acessórios e wearables. Então aí você vê de novo aquela questão que eu comentei, né, dos serviços. Se a venda do iPhone, por exemplo, começar a cair em algum momento, tem os outros serviços como Apple Music e Apple TV, por exemplo, que podem dar um grau aí na receita e não deixar o lucro cair caso o carro-chefe venha a se prejudicar em algum momento. E dando sequência, os ganhos com as vendas de Macs que foram 8,2 bilhões de dólares, e de iPad, 7,3 bilhões de dólares, fecham essa lista. Bom, depois de tudo isso, desses números impressionantes, o CEO da empresa, o Tim Cook, comemorou os resultados e também valorizou os colaboradores. Ele disse, abre aspas, "Neste trimestre, nossas equipes construíram um período de inovação incomparável, compartilhando novos produtos poderosos com nossos usuários, em um momento em que usar a tecnologia para conectar pessoas em todos os lugares nunca foi tão importante." Falou o Tim Cook, ainda fazendo uma média aí com todo o poder institucional chamando para a marca da empresa, né?
É, falou bonito, falou bonito. Eu acho que, ó, nesse resultado da Apple vale observar três pontos, né? Primeiro que, cara, 100 bilhões de dólares em receita trimestral pela primeira vez na história é muito louco, né? É muito dinheiro e é um recorde interessante, né? 100 bilhões é uma marca incrível. E também o fato de iPhones e iPads voltarem a dar resultados, né? Os analistas já estavam esperando um trimestre bem bombástico aí, que seria impulsionado não só pelo primeiro trimestre completo das vendas do iPhone com o 5G, que é novidade, mas também pelo forte desempenho em computadores Mac e em serviços online. Isso porque a Apple, como muitas empresas, se beneficiou bastante na pandemia, né, com o aumento das vendas de computadores e gadgets em geral. As pessoas estão passando mais tempo em casa, trabalhando, estudando, e aí, obviamente, procuraram atualizar todos os seus dispositivos, né? Bom, seguindo aqui, a gente teve o resultado também da Alphabet, né, que é o conglomerado que abriga o Google, e, obviamente, como todas aí, também superou as expectativas de mercado. De abril a junho, a holding faturou 61,8 bilhões de dólares, o que representa um crescimento de 62% se comparado ao mesmo período do ano passado, quando a pandemia do coronavírus derrubou a receita da Alphabet para 38 bilhões de dólares. Então você vê, cara, que ela quase assim dobrou, né, a receita. O lucro líquido do conglomerado foi de 18 bilhões de dólares, o que marca uma alta expressiva aí anual de 162%. E com isso, obviamente, o Sundar Pichai, que é o CEO do Google e da Alphabet, resolveu dar aí suas contribuições. E aí ele disse que o resultado do crescimento das atividades online em várias partes do mundo ajudaram o resultado do Google, né? A principal origem da receita aí da Alphabet veio da publicidade no Google, obviamente. Foram faturados 50 bilhões de dólares entre abril e junho de 2021, o que representa um aumento de 69% se comparado ao mesmo período do ano passado. O YouTube rendeu 7 bilhões de dólares em receita no trimestre, uma alta de 83% se comparado ao ano passado. E um resultado, olha só que interessante, muito próximo do faturamento da Netflix. O Google Cloud, que é o serviço de armazenamento em nuvem do Google, faturou 4,6 bilhões também no período. Quer dizer, só coisa boa, e realmente acho que o destaque vai para o YouTube, né? Que está faturando próximo ao Netflix. Quer dizer, o Google, né, a Alphabet, ela tem um Netflix dentro dela, fora todo o resto.
E tem um monte de empresa que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, né? Na área de saúde, por exemplo. E é realmente um conglomerado aí, né? Bom, a gente estava falando de uma máquina de dinheiro que é o Google. Agora a gente vai para outra máquina de dinheiro, que é a Microsoft. Porque a empresa também tem muito o que comemorar. Olha só, os documentos trazem dados do que a empresa avalia como último trimestre do ano fiscal de 2021. Que é um nome mais complicado, mas que na verdade se refere aos meses de abril a junho deste ano. Segundo a companhia, o lucro obtido subiu 47% em relação ao mesmo período de 2020, chegando a 16,5 bilhões de dólares. Além disso, a receita também subiu 21%, chegando a 46,2 bilhões de dólares. Esses números, eles superam não apenas as estimativas internas da Microsoft, mas como também dos analistas, que são geralmente mais críticos, né? Agora, a Microsoft atingiu no final de junho deste ano o valor recorde de mercado de 2 trilhões de dólares. Além dos valores gerais positivos, as divisões da companhia também apresentaram crescimento. Um dos mais badalados dos últimos meses, o setor de nuvem inteligente, teve 34% de alta, com a receita só da plataforma Azure subindo 51%. O setor Office Commercial, com produtos e serviços de nuvem, teve a receita ampliada em 20% graças ao pacote Office 365. E já o Microsoft 365, que é voltado para o consumidor padrão, fez o setor crescer em 18%. E até mesmo a receita da rede social LinkedIn, pois é, para quem não sabe, o LinkedIn também é da Microsoft, foi superior à de 2020, com um crescimento de 46%. Entre as divisões com quedas em rendimento, há as licenças Windows, que teve aí uma baixa de 3%, mas com a possibilidade de disparada após o Windows 11, e o setor de conteúdo e serviços Xbox, menos 4%, também a linha Surface, que teve uma queda de 23%. O fato é que o segmento em que esses mercados se localizam também melhorou no geral, e o motivo, todo mundo já sabe, né? Pandemia. É aquele negócio, crise para alguns, oportunidade para outros.
Exato. Ó, Marcelo, só vale comentar aqui um negócio que eu esqueci em relação à Apple, que eles também disseram aqui, agora há pouco, né? Na verdade, saiu essa notícia de que o iPhone e o iPad vão ser afetados pela escassez de peças. Então, realmente, pode ser que no trimestre que vem as coisas mudem um pouco, né? Em relação à venda de iPhones e iPads, que foram boas, né? Por conta do lançamento do iPhone com 5G. Mas agora, se não tiver peça, não tem como vender, né? Então, o negócio tá complicado aí. A pandemia, de novo, né? Essa complexidade aí. Traz oportunidade, mas também deixou o mercado todo... em dificuldade, né? Porque parou muita coisa. A gente já até falou, inclusive, no Manil sobre a escassez de chips, né? Que estão afetando vários mercados. E isso não tem muita previsão de acabar, assim. Ainda não tem. A gente vai deixar também o link na descrição do podcast para vocês darem uma lida. Bom, vamos aí para a nossa segunda notícia, que é sobre essa mudança, né, das compras online e também físicas. Né? Os shoppings eles estão voltando a bombar o varejo com as suas reaberturas e em alguns deles as vendas já até se equiparam ou até superaram os níveis de pré-pandemia. Mais do que as compras, né, esses centros aí de encontro e de estilo de vida mostram que eles podem sair, sim, da pandemia mais fortes. E como? Bom, com dois conceitos, né? O primeiro é o conceito de omnicanalidade, que é o tal do omnichannel, né, que você provavelmente já ouviu falar, e que tornou tendência de mercado em estratégia de marketing. Na verdade, o Omnichannel é o quê? É uma empresa ser omnicanal, né? Significa ter uma comunicação que atua de forma linear aí em todos os canais, seja online, né? Tipo web, aplicativo, rede social, ou offline, TV, loja física, rádio e etc. E o outro conceito também que está dando um boom aí para os shoppings é o conceito da experiência phygital, que é um termo que vem aí da junção das palavras physical e digital, que isso quer dizer que a demarcação entre o que é físico e o que é digital está meio que se apagando, né? E em prol do quê? De ofertar uma experiência única para o consumidor, que, de novo, com a pandemia mudou muito o seu estilo de compras, né?
Pois é, ontem mesmo eu estava numa loja de varejo, fui pagar e aí já vi um aviso dizendo que eu poderia... fazer o pagamento via WhatsApp, sabe? Tinha integração total ali com o aplicativo e você vê que as coisas estão realmente, as barreiras estão caindo, né? Esse lance do digital tá rolando mais com super apps, né? E a tendência é que os shoppings ofereçam cada vez mais facilidades logísticas aos visitantes e também aos lojistas, com apoio nas vendas online, porque não é fácil fazer todo esse processo funcionar na prática. Por trás de uma interface de comunicação como os super apps ou sites, os shoppings têm uma estrutura de apoio ao e-commerce, com logística, análise de dados e relacionamento com o consumidor. Essa análise de dados tem muito de inteligência artificial também. Então é essa a estrutura que permite a galera ir ao shopping, comprar com um clique no celular e retirar a compra antes mesmo de ir à praça de alimentação, por exemplo, ou então usufruir de outros serviços de experiência. Tudo isso sem a chamada fricção, né? O pessoal fala no varejo quando tem dificuldade de compra, enfim, quando os canais acabam influenciando negativamente essa experiência. Na real, no Brasil, o que está acontecendo é que o shopping é cada vez mais isso, né? Experiência do que simplesmente compras. E o lance é que com a pandemia, essa experiência de shopping nunca mais vai ser a mesma. Tem uma reinvenção clara acontecendo aí e eu, particularmente, que gosto de tecnologia, estou bem curioso para ver no que vai dar. Mas vale lembrar que está tudo no começo ainda, né? Por mais que alguns shoppings já ofereçam a tal da omnicanalidade e as experiências fígitas, essa é uma cultura que ainda precisa ganhar corpo para fazer parte efetivamente da vida das pessoas.
Sim, é verdade. Eu gostei que você falou dessa sua experiência aí. Eu ainda não tive isso, mas outras pessoas, assim, meus pais até disseram que foram ao shopping e estavam numa loja e tiveram oportunidade de pagar via WhatsApp, não pegaram fila na loja e saíram já com as coisas. Enfim, foi uma experiência legal, eles disseram.
E o mais legal é que foi via... Você pode fazer isso via QR Code, então é mais simples ainda.
Sim, exatamente. Eu acho que vale lembrar também uma outra coisa que a gente comentou até na news dessa semana, que a pandemia também bombou outro canal, né, que é a rede social. Claro que a rede social tá ali no meio quando a gente fala de digital, mas é interessante um estudo que saiu fresquinho aí, que falou com 1.125 pessoas e descobriu que 86% que compravam online... dessas aí, 86% dessas pessoas que compraram online, 74% usaram as redes sociais como canal de compra. Então, além do mundo estar muito mais no compra digital, as redes sociais estão sendo canais não só de conversa, não só de consumo de conteúdo, mas de consumo efetivo, né? Vale lembrar que também essa não é uma tendência, a tendência não é uma exclusividade dos tempos pandêmicos, né? Teve uma outra pesquisa que foi lançada em 2019, então antes da pandemia, que já indicava que 62% das pessoas usavam as plataformas ou redes sociais, especificamente Facebook, Instagram, YouTube, para comprar. Sendo que 25% desse total fazia as transações por meio de anúncios patrocinados e só 12% através de publi de influencers. Olha lá. Então, realmente, é uma mudança aí no consumo. Teve uma entrevista na Folha com uma analista de uma consultoria chamada Fernanda Rodrigues, da consultoria Lafes, que ela disse que essa tendência aí de compras via rede social veio para ficar. E assim, aqui da nossa parte, a gente acredita muito que quem vai acelerar todo esse rolê é a segunda etapa do Pix, que estava programada para entrar esse mês, mas acabou sendo adiada para o final de agosto. Mas provavelmente com as novas ferramentas, né, e recursos do Pix, fique ainda mais fácil consumir via redes sociais também. Outro lance também que deve incentivar aí essas compras é o tal do iniciador de pagamentos, que também comentamos já em alguma news, que vai permitir comprar e pagar qualquer coisa em um app sem a necessidade de entrar em um internet banking. E aí a gente também entra em open banking, a gente também entra em um monte de coisa que está rolando que influenciam compras, né? O Open Banking também influencia compras, porque você acaba tendo uma relação com várias instituições financeiras e pode conseguir crédito de uma forma mais fácil. Enfim, tudo acaba colaborando para que o mundo do consumo continue rodando, né? E assim, tudo continue rodando, porque é o que está movendo aqui o capitalismo, é o consumo, né?
Isso aí. Tem outras mudanças no consumo que rolaram com a pandemia, né? E um estudo mostra isso claramente. A partir dos dados coletados pela ONU, dá para perceber que o cliente cada vez mais exige a chamada One Single and Valuable Experience, ou seja, traduzindo do inglês, uma única e valiosa experiência. É como se as marcas tivessem um tiro só para agradar o consumidor. Elas não podem desperdiçar essa munição. Porque não importa o que aconteça, as lojas precisam sempre manter a qualidade em todas as fases da compra e do atendimento, seja qual for o canal utilizado. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você vai comprar uma roupa pelo e-commerce. Aí você recebe a compra e por algum motivo, sei lá, a peça não serviu, você quer trocar. Então, a marca tem que te dar todas as possibilidades para você conseguir falar com ela, realizar a troca, sem que isso vire um problema para você, sabe? Não interessa se você esteja usando internet, pelo computador ou pelo celular, ou que você vá presencialmente. Tudo tem que rolar de um jeito mais fácil. E o José Workman, que é o diretor executivo de conhecimento do grupo Padrão, fundador e CEO da ONU, disse ao Consumidor Moderno que nos últimos 18 meses houve mudanças significativas que valem a pena a gente discutir. Ele falou, abre aspas, observamos efetivamente que os consumidores estão diversificando os canais digitais de forma cada vez mais ativa para realizar as compras. Essa tendência do consumidor levou as empresas, segundo o estudo, a monitorarem melhor o atendimento realizado pelos canais digitais. Isso colocou, portanto, o WhatsApp dentro do jogo. E mais uma fala do José, né, que deu entrevista lá para o Consumidor Moderno. Abre aspas. A procura para poder monitorar o WhatsApp tem sido um fato bastante interessante. Teve um crescimento importante, não só pela parte de atendimento, mas também de venda, onde há interação entre o consumidor e o profissional de vendas, destaca o José, fechando aspas. E é bom mesmo que as empresas prestem atenção, porque um deslize ali pode virar um print, que vira uma publicação, que viraliza e de repente em algumas horas a empresa que estava super bem precisa apagar um mega incêndio simplesmente porque atendeu mal um cliente pelo WhatsApp. Então elas precisam ficar realmente espertas. E para finalizar a participação do José, aqui ele comentou também que cresce a opção de compra e retirada do produto na loja física, o que só evidencia a experiência digital na prática, como a gente estava comentando.
Exatamente. E aí, tudo que ele falou também evidencia esse lance do omnichannel, né? Como ele falou que está todo mundo procurando diversificar os canais. Isso que você comentou também sobre a facilidade de troca ou de compra. Quer dizer, você tem que conseguir falar com a loja em qualquer canal, né? Se você comprou pelo computador, mas você quer fazer a troca via WhatsApp, tem que poder, né? É isso que é sobre isso que a gente está falando, né? É sobre acessar a marca ou a empresa de qualquer canal e ter um atendimento excelente em todos os canais. O que é uma baita de uma missão para as marcas e para as empresas, né? Porque
sim.
Haja pessoal bem treinado, haja tecnologia para conseguir fazer tudo rodar dessa forma, né? Enfim, as coisas estão aí rolando, tem um monte de startup oferecendo soluções para esse tipo de serviço, né, em diversos canais, e é só realmente correr atrás.
Eu acho que a mensagem principal para as empresas do varejo, né, já que a gente está falando, é não passem o problema para o consumidor, né? Resolvam o problema antes que isso vire um problema para ele. Simples assim. Agora, a estrutura para fazer, isso é complicado, mas precisa ser feito, não tem um caminho sem volta.
Exatamente, falou certíssimo. Bom, vamos para nossas rapidinhas aí, você tem uma boa para me contar, né?
Vamos, tenho sim. Olha lá, a Toyota, que é uma das maiores montadoras do mundo, tem agido de forma silenciosa, sem alarde aí, para desacelerar a transição dos automóveis para um futuro totalmente elétrico. Quem diz isso não sou eu, é o New York Times. A empresa tem pressionado, segundo o jornal, sistematicamente governos em todo o mundo para considerar uma mudança menos drástica que envolva carros híbridos nos planos. A administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer usar as regras das emissões mais rígidas, como a legislação da Califórnia, para aumentar rapidamente as vendas de veículos elétricos. No entanto, a Alliance for Automotive Innovation, um grupo de lobby da indústria, presidido por Christopher Reynolds, executivo da Toyota, se opõe à ideia. A companhia realizou também esforços para evitar a adoção de padrões mais rígidos de emissões de automóveis ou lutar contra subsídios aos veículos elétricos em outros mercados, como o Reino Unido, a União Europeia e a Austrália. Os executivos da subsidiária indiana da Toyota criticaram publicamente a meta da Índia de 100% das vendas de veículos elétricos até 2030, dizendo que o objetivo não era prático. A montadora japonesa foi pioneira ao lançar o Toyota Prius em 1997, que foi o primeiro veículo híbrido a ser produzido em série no mundo. Mais recentemente, a empresa apostou no desenvolvimento de células de combustível de hidrogênio, uma tecnologia que ficou mais cara que as baterias elétricas e é mais viável em carros híbridos. Segundo fontes familiarizadas com as negociações ouvidas pelo jornal The New York Times, o executivo argumentou que os híbridos gás elétrico, como o Prius e os carros movidos a hidrogênio, deveriam desempenhar um papel maior.
Bom, a minha rapidinha aqui é o seguinte, é uma boa nova para os Nubankers. O Nubank anunciou ontem que vai aumentar o limite do cartão de crédito de 35 milhões de clientes nos próximos 12 meses. Isso representa uma injeção de R$26 bilhões em crédito até julho do ano que vem. A liberação vai rolar de forma escalonada, beneficiando 10 milhões de clientes até o final de 2021, sendo 3 milhões já em agosto. Segundo a instituição financeira, que possui hoje mais de 40 milhões de clientes, o anúncio é resultado de um trabalho de 2 anos de análises e testes na construção de um novo modelo de concessão de crédito. Para o diretor de ciência de dados do Nubank, os anos de testes foram necessários para criar um formato de conceder crédito de forma ordenada, sem estimular o gasto descontrolado. Amém, né? Segundo o Nubank, todas as decisões da plataforma de serviços financeiros são focadas em seus clientes, e o aumento do limite do crédito tem sido uma das reivindicações mais frequentes nos últimos anos. E quem deu esse empurrão para acontecer? Anitta, a nova participante do conselho administrativo da empresa. Aliás, a gente já falou também sobre a tendência de marcas trazerem famosos para os seus conselhos. Vale a pena a leitura, a gente também vai deixar o link na descrição do podcast. Bom, chegamos ao fim aqui, na verdade ao fim não, né? Chegamos à nossa hora de recomendações para o final de semana. Bom, eu já vou começar aqui como de praxe, né? Mas a minha recomendação é o documentário Ícaro, que não é novo, é de 2017, está no Netflix há um tempo, mas vale muito a pena pelo momento que a gente está passando de Jogos Olímpicos. Esse documentário, que foi vencedor do Oscar, conta a história de um ciclista norte-americano que mergulha em um gigantesco escândalo de doping envolvendo um cientista russo que era caçado pelo Putin. Bom, eu acho que esse documentário vale super a pena pelo momento, porque eu não sei se vocês repararam, mas está rolando uma sigla dominante, que até então nunca ninguém tinha visto, chamada ROC, na tabela geral das medalhas. E também está rolando um fato estranho, em vez de tocar o hino russo quando algum atleta sobe no pódio, eles estão tocando Tchaikovsky. Isso vem acontecendo porque em 2019 a Agência Mundial Antidoping excluiu o país de todas as principais competições esportivas mundiais até 2023, porque eles fraudaram uma série de exames antidoping. É justamente isso que o documentário mostra. Por isso que foi permitido somente que os atletas que não estavam envolvidos nesse escândalo participassem dos jogos desse ano. Então, assim, esse documentário mostra, primeiro, como esse ciclista norte-americano se aprofundou nesse escândalo. É muito louco, assim, como ele realmente fez um trabalho de reportagem incrível. E também mostra como acontece tudo isso antidoping lá na Rússia, com todo mundo sabendo. Era uma coisa meio que pouco velada. E a gente, então, começa a questionar todos os anos de Olimpíadas, né? Porque os russos sempre estiveram ali em primeiro, segundo lugar. E agora a gente não sabe dizer se era real ou não, né? Então vale muito a pena assistir.
Legal, boa dica. Tô assistindo loucamente as Olimpíadas. Então vem a calhar. Vamos lá. Eu vou pegar carona nessa ideia do metaverso do Facebook, né? Que pretende unir realidade virtual e artificial. E essas coisas sempre alimentam as teorias de conspiração sobre o papel da tecnologia nas nossas vidas, né? Então a dica que eu tenho é a série The Feed, está disponível no Amazon Prime Video e que mostra aí num tom apocalíptico o mundo dominado pela tecnologia, o mundo e as pessoas, porque num futuro próximo o cérebro humano é capaz de compartilhar pensamentos e lembranças com outras pessoas, tudo isso através de um implante chamado The Feed. Obviamente, para dar a carga dramática da série, o dispositivo acaba caindo em mãos erradas e aí dá uma treta generalizada. Então é uma série na pegada de Black Mirror, para quem gosta, de futuro, tecnologia e apocalipse. E ela está disponível então no Amazon Prime Video.
Boa, muito bom. É isso aí, agora sim estamos chegando no final. Eu tenho sempre os meus recadinhos aqui. Para quem não assina a News of the Brief, a gente deixa o link na descrição do podcast. Para quem perdeu as news da semana, corre lá, porque a gente falou sobre os impactos da reforma tributária no mundo das startups. Assunto mamilos mesmo, polemicaço. A gente falou sobre o iniciador de pagamentos e como ele vai ajudar ainda mais o e-commerce, conforme a gente comentou agora há pouco. Falamos do futuro do Bitcoin e sobre a cultura de recrutamento interno e como a pandemia fez com que as empresas e os funcionários quisessem se manter ali dentro das companhias. É super interessante o assunto também. Então corre lá para ler. Para quem não segue a gente no Twitter e no Instagram, é só buscar por @TheBriefOficial. A gente sempre traz conteúdo exclusivo para lá. É sempre complementar a news e complementar ao podcast, então não deixa de seguir a gente. E para deixar os feedbacks e perguntas, é só mandar para newsletter@TheBrief.com.br. Bom, muito obrigada pela companhia, jovens. Obrigada pela parceria, Marcelo.
Valeu, Esther.
Bom, até semana que vem, na segunda-feira cedinho na sua caixa de e-mail e na sexta-feira a partir das 2 da tarde por aqui. Falou, briefers. Tchau, tchau.
Tchau.